Olá, bem-vindos ao episódio número 6 do Liceu 21. Hoje a entrevista será com mais um professor, neste caso uma professora. Vamos falar com a Sílvia Covaneiro, professora de inglês e acho que de alemão também, mas já vamos confirmar. Mas o que é certo, isto não é preciso confirmar, é que a Sílvia tem muita experiência na utilização de tecnologia em ambiente de sala de aula e a transformação pedagógica que é necessário implementar também para utilizar a tecnologia da melhor forma possível. Por isso vai ser uma entrevista muito interessante. Vamos embora. Vamos então dar início à entrevista com a Sílvia Covaneiro. Eu não vou fazer a apresentação da Sílvia, ela vai fazer a sua apresentação, mas é alguém com larga experiência na introdução de tecnologia e ambiente de ensino. É professora de inglês e acho também de que alemão. Também és professora de alemão, não é, Sílvia?
Sim, é verdade.
Obrigado, antes de mais, por teres aceito o convite. E então, se não te importas, apresenta só aqui um bocadinho da tua experiência.
Sim.
Para as pessoas te ficarem a conhecer,
eu
quem não conhece.
Gostava também de te agradecer pela oportunidade e dar-te os parabéns por estares a iniciar este projeto, porque é sempre uma oportunidade para continuarmos a divulgar estas coisas que estamos a fazer, não é? E tu também.
Ok, obrigado.
Muitos parabéns.
Obrigado.
Olha, então, eu sou professora de inglês e alemão, como dizias, a minha formação base é professor ciclo e secundário. E tenho estado, durante alguns anos estive a dar aulas, depois entretanto saí da escola onde estava e resolvi voltar ao estudo. E então fui fazer mestrado na altura em Educação e Tecnologias e... porquê?
Pois.
Porquê? Porque já era uma área que... me apaixonava, pronto. Sempre gostei de utilizar tecnologias em contexto de sala de aula com os meus alunos, desde da minha formação inicial no ramo de formação educacional, sempre também foi uma coisa que tentámos fazer, que tentei fazer e tive inclusivamente na altura uma disciplina de tecnologia para a educação. Na altura o que estava na berra eram as webquests.
Uau!
E era o trabalho que fazíamos e era muito giro e continua a ser
uma
estratégia gira. E depois, pronto, já assim quase antes de sair da escola onde estava, comecei a utilizar o telemóvel na sala de aula. Antes de utilizar o telemóvel, levava tudo às costas para a sala, não é? Levava o computador, um computador um bocado pesado, levava as colunas, o projetor, levava tudo isso comigo e depois, a certa altura, decidi experimentar, começar a deixar o computador em casa e levar o telemóvel. Na altura tinha recebido um presente do meu marido, um telemóvel da Apple, um iPhone, e disse, isto é espetacular, isto é completamente diferente. Eu vou passar a fazer os trabalhos aqui, as apresentações. Portanto, e assim, das primeiras experiências que eu tive com o iPhone na sala de aula foi de criar uma apresentação sobre as casas. Depois desafiava os alunos a desenharem umas casas malucas, depois projetava, ligava o iPhone ao projetor e projetava as casas, eles iam lá à frente apresentar. Ai, não era assim nada de extraordinário, mas os miúdos ficavam malucos com aquilo. Pronto, e depois, a partir daí, comecei a também a procurar aplicações e a fazer também a minha pesquisa, e foi na altura que depois comecei o mestrado. Tive depois a sorte de conhecer o Rui Vicente, que me desafiou a fazer o trabalho do mestrado com os iPads em vez de ser com o telemóvel, que era a minha inclinação inicialmente. E pronto, e depois a partir daí tive também formação para depois dar formação da Apple a outros professores e foram sempre grandes aventuras de formações fora. Tivemos... na altura fomos a Praga e houve um summit sobre inclusão que foi extraordinário. Na altura que conhecemos a Daniela, e eu nunca pensei assistir a uma pessoa em visual a fazer um vídeo com um iPad à nossa frente. Pronto, ali fez um vídeo e com a detecção do rosto, e ela mexia-me aquilo completamente à vontade, pronto, e não, para mim foi total novidade.
Que?
E inclusivamente fez a banda sonora para o vídeo que ela própria fez.
Uau!
Fez à nossa frente um vídeo com o iMovie e depois a banda sonora com o GarageBand.
Porque uma das coisas que a tecnologia, acho eu, e já tenho dito isto ao longo dos vídeos, é um nivelador e consegue dar oportunidades iguais a pessoas diferentes. Pessoas com mais posses, pessoas com menos posses, pessoas com mais limitações, pessoas com menos limitações. Eu acho que uma das vantagens da tecnologia é exatamente nivelar toda a gente. E esse é um bom exemplo daquilo que estás a dizer.
Sem dúvida,
não é?
Foi na altura uma experiência completamente surpreendente, não, inesperada. Não, quando fui para aquele summit, não sabia que era assim que voltava, completamente. Pronto, e depois foi o mestrado, fiz o meu trabalho com recurso aos iPads, fui fazer experiências em várias escolas para perceber quais eram os impactos em termos da motivação dos alunos. E a minha preocupação foi sempre levá-los à produção de conteúdos digitais, porque queria também, através disso, promover o desenvolvimento da oralidade. É sempre esse o foco do meu trabalho, é levar os alunos à produção de conteúdos digitais e a falarem.
Claro, claro.
A produzirem, a comunicarem, a partilharem aquilo que fazem. Tem sido essa... Depois, entretanto, depois de acabar o mestrado, iniciei também o doutoramento, que vou defender agora brevemente.
Uau! Tanta coisa!
É que vai ser no Zoom.
Ah,
vai ser assim. E público.
E sentes-te à vontade ou é indiferente?
Sim, para ser no Zoom. Quer dizer, é um misto das duas coisas, porque eu gostava muito de que fosse naquela situação mais formal também na reitoria, naquela sala, que é,
tem toda mítica, uma envolvência, não é?
Não é? É mítico e dizem que tem um buraco no chão, e eu ia comprovar se tem um buraco no chão na zona dos candidatos, porque a malta fica nervosa e bate com os pés. Pronto, assim não vão ver, olha, fica aqui. Poxa. Em casa, se calhar vais descalça.
Calças de pijama?
Não, isso também não. Mas pronto, por outro lado também é histórico, porque estamos numa situação assim completamente...
Revolucionária, não é? Acho
revolucionária,
eu.
Coisa nunca vista e pronto, tenho também essa oportunidade.
Claro.
De defender doutoramento nesta situação. Depois estive num projeto também com a Gulbenkian, o projeto TI, Tablets no Ensino e na Aprendizagem, que também foi uma aprendizagem imensa, porque trabalhava com professores de terceiro ciclo e de secundário, e era assim uma dinâmica de tutoria. Portanto, eu tinha a minha sala e as pessoas iam ter comigo e trabalhava todas as áreas disciplinares. E as pessoas iam planeando as suas atividades e eu ia ajudando em termos de utilização das tecnologias, mas também em termos da pedagogia, procurando ajudá-los a pensar em outras formas de alargar a atividade. Foi também muito bom. Agora estou num outro projeto com a minha orientadora, com a professora Neuza Pedro, e com o professor João Filipe Matos também, com a Câmara de Cascais. E esse projeto já é no âmbito das salas de inovação educativa.
Ok. E diz-me uma coisa, com toda essa experiência que estás a dizer, e pegando até nesse último exemplo que deste de trabalhar com professores, existe um bocadinho aquele mito, e eu gostava que confirmasses ou não, ou qual é a tua opinião acerca disso, de que muitas vezes a implementação tecnológica nas escolas tem a barreira do professor porque ou não se sente à vontade, ou porque não acredita que a tecnologia é mais uma ferramenta, ou porque sai fora da zona de conforto. Isto é um mito? É verdade? É mais ou menos? Qual é que é a tua opinião acerca disto?
É um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco de tudo. Portanto, há sempre professores que têm um bocadinho mais de receio da tecnologia e têm receio de falhar e de estar na sala e de errarem e de precisarem de ajuda em frente aos alunos e estarem numa situação mais fragilizada. Mas o nosso trabalho também passa muito por lhes dar força e por levantar a moral, não é? Também. Pois. No sentido de, olha, não, isto não é um bicho de sete cabeças. Se eu consigo, tu também consegues, e pronto, e depois trabalhar um bocadinho essas questões também, não só as pedagógicas, às vezes até costumam dizer que as pessoas mais velhas têm mais a dificuldade, eu não sinto que seja assim, porque depois às vezes as pessoas mais novas também não têm a visão pedagógica e
E a
a capacidade
experiência,
para ver
claro.
a aula, não têm essa à vontade em termos de abordagens pedagógicas mais diversificadas, não é? Pronto, portanto, acho que é assim um bocadinho de tudo.
De tudo.
Não, há pessoas que são mais, por essa insegurança, às vezes ficam mais na defensiva, mas também passa por nós, em termos de formação, conquistá-las e fazer ver o potencial, que as tecnologias trazem, não é? E que agora, neste contexto, então, agora que estamos, tudo sobressai.
Claro, claro,
As
claro.
vantagens sobressaem. As assimetrias também
Pois,
sobressaem.
percebe-se.
As dificuldades também.
Então, tu não vês da tua experiência que haja uma barreira convicta e não apenas só com base na falta de segurança. Não há ninguém que diga, não, eu não quero ir por aí porque acho que é um caminho errado. Cada vez menos se vão encontrando essas pessoas ou não, ou ainda vais encontrando.
Não, eu não tenho tido assim esse. Não tenho cruzado assim tanto com essas pessoas que são
Ok.
mais contra, mas que elas estão aí estão. Há pessoas que são pura e simplesmente contra as tecnologias e eu também respeito e compreendo. Mas quer dizer, nesta fase em que estamos agora, dependem dessas tecnologias, não
Pois,
é?
pois, 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 claro.
Mas percebo e também tenho também. Os dois pesos, portanto, eu também compreendo a questão, por exemplo, quem é contra a tecnologia, a questão que salienta normalmente mais é o facto dos alunos utilizarem já muita tecnologia e agora ainda vão usar mais. E eu percebo isso, porque agora nesta situação, por exemplo, aqui em casa a tecnologia é para tudo, portanto, a escola está no computador ou no tablet ou no telemóvel, os amigos da escola também estão, não é? Os jogos. As séries, tudo, os filmes, tudo está no ecrã. Quer seja a televisão, o computador, o tablet, o telemóvel, está tudo no ecrã. Falar com os avós é no ecrã, falar com os. Portanto, neste momento não há muita volta a dar. Ou então ficamos isolados.
Pois.
É isso. Ou então ficamos completamente isolados. E o isolamento é físico, não é social, não é? Portanto, nosso isolamento, nós não nos podemos aproximar das pessoas, mas podemos falar com as
Com
pessoas, interagir com as pessoas. E o facto de nós estarmos aqui, os dois, agora a conversar, eu vejo-te, tu perguntas-me alguma coisa, eu respondo, depois eu pergunto a ti. Esta interação é completamente diferente de estarmos a falar ao telefone. E em situação de isolamento, nós estamos agora numa situação de isolamento. Físico, não podemos abraçar as outras pessoas. Esta é a nossa forma de abraçarmos as outras pessoas,
Claro, claro.
é estarmos a comunicar. E isso depois, para as pessoas que são contra tecnologias, se calhar agora continuam a ser, mas se calhar já veem que traz estas outras vertentes. O que eu acho que é mais complexo de gerir é a questão da autorregulação. Em termos da utilização dos tablets e dos telemóveis, acho que a autorregulação é uma coisa que deve ser muito trabalhada com os adolescentes, com as crianças, desde cedo. E o facto de se começar a trabalhar a autorregulação desde muito cedo faz com que, se calhar, depois cheguemos à adolescência já com mais consciência, que os alunos, os jovens, as nossas crianças cheguem mais conscientes da utilização que fazem dos
Claro.
ecrãs, não é? Os telemóveis, o iPhone, então tem estes relatórios semanais, não é? Que é assustador, até tenho vontade de não olhar para o relatório semanal, mas é o que é, e agora é preciso. Mas termos noção de que estamos a usar demais, e que é momento de parar, também é importante. E sermos capazes de nós autonomamente pormos o ponto final. E dizer, agora vou deixar os ecrãs, vou meia hora olhar para a janela, e vou fazer outra coisa
Pois,
que não
pois.
envolva ecrãs. Mas pronto, em teletrabalho é difícil.
Mas eu não quero estar aqui a bater muito na mesma tecla, mas é algo que acho que é importante, e uma das razões aqui do canal também é discutir estas coisas, é que, independentemente de acharmos bem ou mal, a tecnologia já não vai a lado nenhum. Ela está cá e vem para ficar. Se nós pudéssemos dizer, não, agora não quero tecnologia nenhuma, a tecnologia vai-se toda embora. Não é verdade, não vai acontecer. E mais do que isso, para nós chamamos tecnologia. Os nativos digitais chamam meio ambiente. Para eles não é tecnologia, é algo com o qual eles lidam diariamente. E eu acho que isso que tu estás a referir é um ponto muito importante. É que, se nós sensibilizarmos as crianças para uma utilização racional da tecnologia, e quanto mais cedo o fizermos, melhor. E onde é que é o local de eleição para o fazer? É na sala de aula.
Também,
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 não
sim. Mas desde pequeninos, portanto, desde muito cedo, a partir do momento que temos aquela tendência de, olha, agora dava-me jeito que o tablet fosse o babysitter durante um bocadinho, que imagino que em muitas casas nesta fase seja o que acontece, não é? Mas treinarmos os pequeninos desde cedo, olha, vou pôr o temporizador, quando o relógio tocar, tens que ir brincar um bocadinho com os brinquedos, ou tens que ir brincar, ou tens que ir ver, tens que ir ler um livro. Portanto, se isto for treinado desde cedo, se calhar depois, porque isto também é difícil para os crescidos, não é só para os pequeninos, não
claro,
é?
claro,
Nós
claro,
adultos
claro.
também temos essa dificuldade.
Claro que sim.
E para mim esta questão também faz parte da competência digital, sabermos quando é que temos que parar um bocadinho. Porque o nosso cérebro também precisa de momentos de estar desligado,
Desligado.
de estar completamente desligado e irmos caminhar. Quer dizer, agora o caminhar é entre a sala e entre as várias partes da casa, não é? Mas precisamos de descansar e de ir buscar ideias a outros contextos, porque às vezes até a dormir nós temos ideias para um trabalho, para alguma coisa, não é?
Verdade,
De maneira
verdade.
que. Pronto, eu acho que muitas das pessoas que são contra as tecnologias também é por isto, pela tecnologia ser demais e por eles dizerem, ah, mas agora vou pôr tablets também na sala de aula e os miúdos precisam ir lá para fora. E dizem, não, está bem, eu também acho que os miúdos precisam ir lá para fora. Eu não sou contra isso. E não acho que o tablet entre para tirar outra coisa. Não. O tablet entra porque é mais um recurso que é muito vantajoso, que
Claro.
traz muitas mais valias ao contexto de sala de aula. Não é para entrar o tablet e tirar as cartolinas e os marcadores
Claro,
e
claro,
os
claro, claro.
lápis de cor, a tesoura, a cola. Não,
É mais uma ferramenta.
é só mais uma. É
Claro.
só mais uma. Só que é uma que traz muita vantagem, que traz muita mais valia, que promove. Muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, a coexistência das duas coisas é que eu acho que pode ser muito interessante, não é? Os alunos poderem. Eu lembro sempre de uma colega da área das artes que faz os trabalhos dela, já tive também das duas coisas, uma colega da área das artes que não via vantagem nenhuma nas tecnologias. E depois, outras pessoas das áreas das artes em que dizem, não, isto, em termos de meta-aprendizagem é fantástico, porque o aluno faz o registro do processo criativo. Desde o início da primeira ideia, ele fotografa, guarda e depois faz um vídeo e no fim partilha o vídeo de todo o processo até chegar ao produto final. E depois no final, quando fazem uma exposição a mostrar os trabalhos dos alunos, não estão só os trabalhos, estão também os vídeos com o registro daquilo que aconteceu. Quer
Pois,
dizer,
isso é
não
impagável,
está a
claro.
substituir, não está a substituir
O
nada, está a
trabalho em si, não é?
complementar.
Claro, 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 claro. Está a documentar esse trabalho, pois. Tu achas que o foco do ensino tradicional, e não estou a dizer mal do ensino tradicional, era o que era há 20 anos atrás, não havia tecnologia, era o que era. Mas tu achas que uma boa forma de apresentar as coisas é dizer, por exemplo, que no ensino tradicional o foco estava efetivamente no ensino? E se olharmos para usar a ferramenta como mais a tecnologia como mais uma ferramenta, conseguimos transferir o foco para a aprendizagem, não tanto para o ensino.
Sim, o foco mais para metodologias mais ativas, que sejam mais centradas no aluno, que permitam ao aluno estar mais a dominar o processo, não é? Principalmente, e volto à questão da produção de conteúdos.
Pois.
Portanto, o professor estar mais numa lógica de orientador, de estar a gerir o processo, a acompanhar os alunos, saltitando de grupo em grupo, a acompanhar vários grupos, enquanto os grupos estão a fazer as suas pesquisas, estão a fazer as suas descobertas, as suas criações, e depois, no final, as partilhas das descobertas e daquilo que criaram. E isso implica que o professor esteja num outro papel, não como o professor que é detentor de todo o conteúdo, de todo o saber, mas que promove que os alunos estejam a fazer as descobertas por si.
Por si, claro.
E assim os alunos estão mais. Os professores ficam mais como mentor, não é? Assim,
Claro.
a acompanhar. Sim, essa também tem sido a minha experiência no acompanhamento a alguns professores, depois ver como é que esses processos ficam tão bem geridos, e o professor, às vezes os professores sentem-se um bocadinho, não, mas e também há alunos que sentem que não era assim que estavam habituados, não é? Mas o professor não vai dar aula.
Pois.
O professor não vai dar matéria. Até tinha uma colega, que isso até aparece no meu estudo, no último estudo, que os alunos diziam: ah, não, nós não tivemos aulas, tivemos assim uns jogos, uns projetos, como se não tivessem estado a trabalhar. E claro que estavam a trabalhar, estavam a aprender, estavam a desenvolver todas as competências que eram necessárias desenvolver naquele contexto.
Claro. Claro.
Estavam a ler, a falar, a descobrir isto por ser no contexto da língua inglesa, não é? Estavam a produzir os vídeos deles e a partilhar com os colegas. E foi muito engraçado depois os alunos dizerem isso.
Pois, a aula não aconteceu.
E às vezes alguns encarregados de educação também têm essa ideia.
Pois.
Mas pronto, é também parte de nós, lá está, depois. A nossa comunicação com as famílias e com os alunos para que seja transparente e que percebam que a aprendizagem está a acontecer e que até há evidências disso.
Pois, pois.
Temos que tornar a aprendizagem mais evidente nesse sentido.
E diz-me uma coisa, imagina que uma determinada escola que esteja a ouvir isto e pronto, epá, agora vamos, efetivamente vamos avançar em frente, estávamos na dúvida, epá, mas o canal Liceu 21 fez com que eles fossem em frente. E
Espero
claro que...
que sim. Em todos os teus vídeos.
Ok. Uma escola por vídeo. Mas não, o que eu queria dizer era: imagina que as escolas, ok, já decidiram, a direção decidiu, vamos avançar, seja a nível público, seja a nível particular, em colégio privado, não interessa. Que conselho, com base na tua experiência, que conselho principal é que darias a uma escola que está agora a começar? Tem vontade, toda a gente está alinhada, mas que conselho em particular é que tu darias a uma escola para não descurar quando estivesse a fazer o início dessa viagem.
Eu acho que o mais importante é focarem-se naquilo que querem fazer. Não acho que seja pela tecnologia em si. Ou seja, a tecnologia vai surgir como mais um recurso, como estávamos a dizer há pouco, não é? É mais um recurso. E portanto, a visão dessa escola deverá continuar a estar focada na aprendizagem dos alunos e naquilo que. Aquela escola e aquela cultura daquela escola habitualmente já faz. E, portanto, que a tecnologia surja como uma mais-valia que vai, mas que seja transparente e calmo,
Pois, pois, pois.
porque não tem que ser uma questão que de repente vai ser absolutamente revolucionária e vai modificar completamente as formas de trabalhar. Porque vai, mas quer dizer, não é nisso que se tem que focar.
Claro.
Eu acho que se tem que focar é na forma como os alunos estão a aprender e como é que querem que eles continuem a aprender ou se é para mudar essa estratégia. E pronto, a partir daí, delinear bem o que essa escola pretende fazer, não é? Portanto, ter essa visão e depois delinear o caminho a seguir.
Muitas vezes o que vou percebendo nas escolas que estão a começar é que a partir do momento em que há esta questão da tecnologia e depois entramos na parte da integração dentro do sistema e muitas vezes se sentem, está-me a faltar a palavra em português, overwhelmed com tanta coisa e esquecem a visão e começam a focar-se apenas e só na tecnologia e como é que vamos fazer isto com a tecnologia e é como tu estás a dizer, não, pequenos passos, uma coisinha de cada vez e o mais importante é manter o caminho. A tecnologia é mais uma coisa para levarmos para o caminho, não é? Mudar o caminho por causa da tecnologia, não é? Exato.
Sim, com calma.
Pois.
E depois é importante que as pessoas também se sintam seguras, é verdade, que desenvolvam os professores que desenvolvam a sua competência digital e que influência tecnológica, né, mas que não se centrem só nisso. E que deixem de parte as suas estratégias pedagógicas que já utilizam, já funcionam, não é? Porque muitas vezes a questão é essa: mas eu já faço isto assim, já funciona muito bem há muitos anos, porque é que vou mudar?
Pois.
Está bem. Mas agora, quer dizer, alguma coisa esta pandemia vai provar: é que, de facto, quem até aqui não tinha desenvolvido a sua competência digital, de um momento para o outro, teve que
Teve
desenvolver.
que desenvolver, pois.
Não é? De repente tem de ser. E isso vai, eu espero, acho que sim, que vai trazer, vai abrir outras portas, não é? E se calhar vontade para depois disto, quando regressarmos a um outro normal,
Seja o
o
qual
que quer que
for.
isso seja, não é? O que quer que isso seja, que se calhar depois as coisas vão encaixar-se de outra maneira, com mais facilidade.
Pois,
Não é?
pois. Porque
Tenho
agora
essa esperança.
não houve um grande planeamento, não. Agora foi a brevidade e a urgência de fazer chegar conteúdo aos alunos, sem uma grande estratégia, não
Exato,
é?
foi
Isso. Tudo de repente.
tudo de repente, olha, eu agora e toda a gente perdida e não sei o que é que hei de fazer, portanto eu vou dar páginas aos meus alunos para eles irem ler, fazer exercícios, fichas, 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 ok? É o que eu tenho que fazer, é dar fichas aos meus alunos, pronto, ok, está bem, agora vamos acalmar, e depois houve ali aquela pausa da passagem do segundo período para o terceiro período. Não estou a dizer que tenha sido toda a gente assim, mas daquilo a que eu assisti aqui. Em termos de familiares, não foi toda a gente assim, mas também houve algumas disciplinas que trabalharam assim. Não estou a falar só cá em casa, várias crianças da família, ok?
Pois.
E de repente tivemos adolescentes à nossa volta completamente assoberbados com o trabalho.
Pois.
Assim, imagina, uma aluna super responsável trabalhar das 8h30 da manhã às 9 da noite.
Uau.
Pronto, não, uma pessoa, um aluno que não esteja nem aí, vá, se calhar,
Pois.
agora esta página 37 não vou fazer.
Não.
Mas para alunos que são super, hiper, mega responsáveis e querem fazer tudo e
Tudo.
super bem, não é? Então eles vão fazer. E naquela altura o que aconteceu foi que fizeram mesmo tudo e ocupava assim um dia inteiramente. E não pode ser.
Pois.
Pronto, e depois acho que houve já depois daquela pausa um período mais de acalmia, não é? As coisas se serenaram e agora acho que está mais tranquilo e já há outras estratégias, não só a estratégia das fichas,
Pois.
mas eu acho que, pronto, também é importante sublinharmos aqui nestes tempos de pandemia. O facto que os alunos continuam a ser seres que produzem conteúdos, continuam a ser pessoas criativas e continuam a ter essa capacidade que, se calhar, pode ser desenvolvida até neste contexto, não é?
Claro,
Porque
claro.
temos agora uma oportunidade de os alunos também criarem os seus conteúdos e partilharem com os professores, mas também com os colegas. E aquelas estratégias que fazíamos antes, em termos de comunicação global, dos alunos partilharem os seus conteúdos online, e isso continua a ser possível, não é? E até me parece que é uma boa estratégia para reforçar o sentido de comunidade, não é? Portanto, estamos isolados fisicamente, não estamos isolados socialmente e continuamos a ter a oportunidade de partilhar coisas que fazemos em casa. Mostrar aos nossos colegas, os alunos mostrarem aos seus colegas aquilo que estão a fazer em casa e ouvirem o que os outros estão a fazer. Portanto, isso mantém, acho que é uma forma de manter o sentido de a minha turma, os meus amigos, os meus colegas, não é?
E eles sentem falta disso, eles sentem falta disso. Não somos só nós que sentimos
Claro, claro.
essa falta, não? Eles também sentem a falta. Apesar de, ah, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola, mas sentem muita falta da escola. E conseguiu-se, dentro do possível, acho eu, com tudo isso que estás a dizer, mas ainda assim conseguiu-se desenrascar à boa maneira portuguesa tudo isto. E é claro que aquelas escolas que já estavam preparadas, o Pedro Sousa e o Duarte Paiva do Colégio Académico, no primeiro episódio aqui do canal, disseram efetivamente isso. Eles na quinta-feira fecharam a escola, na segunda-feira abriram a escola como se fosse um dia normal.
Exatamente. Portanto, quem já estava mais à frente em termos de utilização das tecnologias, já estava habituado, de repente a única questão é, olha, tem que se calhar usar mais uma ferramenta que ainda não tinha usado,
Pois.
mas é só mais uma ferramenta, não é? Se
Pois.
calhar vou usar o Zoom ou vou usar uma outra ferramenta para manter o contacto em videoconferência com vários alunos ao mesmo tempo, mas é mais uma ferramenta.
Pois, pois.
Agora, quem não usava nenhuma, de repente tem
Pois.
que descobrir muitas coisas ao mesmo
Ao
tempo.
mesmo tempo, pois.
E sim, isso pode ser uma coisa overwhelming.
Mas vamos olhar para isto e acho que é isso que está a
Como
acontecer,
estavas a
felizmente.
dizer, sim.
Acho que vai ser uma oportunidade para as coisas mudarem, mesmo para quem não estava tão virado para aqui. Acho que agora vai mesmo ser obrigado a estar a olhar para aqui, para este novo paradigma, não é? Não
Eu
é?
tenho essa, eu
Eu
espero
acho que
que sim,
sim, eu acho que sim.
acho que é isso que
Com um bocadinho mais de
faz
convicção,
sentido
pelo
agora.
menos. E planeamento também, o que eu me fui apercebendo pelas várias conversas que vou tendo, é que já se ultrapassou a fase do temos que fazer chegar conteúdo. Não, vamos olhar para o próximo ano e para o futuro de uma forma integrada, planeada e como é que vamos fazer chegar tecnologia e introduzi-la em ambiente de ensino. Por isso acho que vai ser aproveitar uma oportunidade de uma coisa negativa para esta vertente mais positiva. Silvia, não
Sem
te.
dúvida,
Não é?
tirarmos as. Claro, acho que sim, tens toda a razão. Isso é uma coisa péssima que nos está a acontecer, mas temos que olhar para o lado positivo das coisas.
Claro.
E embora seja péssimo, olha, de repente agora estamos aqui todos em casa e
Pois.
temos tempo para estar uns com os outros, mesmo que às vezes não dê para falarmos muito porque estamos todos a trabalhar.
Mas
Mas
é. Há sempre qualquer coisa
vê-se.
positiva a tirar dos aspectos negativos e acho que essa é uma boa premissa.
Exatamente.
Olha, não te vou
Sempre
roubar muito
positiva.
mais tempo, vou-te só colocar um desafio. Ainda não fiz isto com mais nenhum entrevistado, vais ser a primeira a ser alvo deste desafio. Vou
Sim.
colocar-te.
Olha, e já agora,
Diz.
também sou a primeira.
Senhora.
Exatamente. Também sou a primeira.
Verdade, não é verdade?
Estou aqui
Em
a
representação.
primeira senhora
Exato.
e a primeira a receber o desafio.
Desafio,
Vamos lá.
pronto. Mas eu só elevei a fasquia para colocar um desafio quando valia a pena, não é?
Exatamente, claro.
Então eu vou colocar-te três termos, um de cada vez, naturalmente, e gostava que definisses para quem nos está a ouvir, a primeira coisa que te vem à cabeça quando ouves estes termos relacionados aqui com a tecnologia, com este novo paradigma. É novo, mas já tem vindo a ser pensado há bastante tempo. Mas pronto, então deixa-me começar.
Olha,
Diz.
os estudos da Apple, aqueles estudos ECOT,
Sim,
conheces?
sim, sim.
São cada estudo de 20 anos e começou nos anos 80.
Pois. Há muita gente já a pensar nisto há muito tempo, mas não
Claro.
saiu do armário durante muito tempo.
Temos é que insistir muito, temos é que
Claro,
insistir
claro,
muito.
claro,
É
claro.
preciso um coronavírus
Então, olha, aqui vai, o primeiro termo. O que é que dirias ou o que é que podes esclarecer quanto à expressão sala de aula invertida?
Então, a sala de aula invertida para mim é uma estratégia que é excelente, porque temos a oportunidade de desenvolver trabalho mais expositivo no momento fora da sala de aula e depois aproveitar a sala de aula para estarmos com os alunos de uma forma mais ativa. Pronto, é dessa forma que encaro esta estratégia. É excelente porque podemos trabalhar. Até agora, em termos da situação em que estamos, também funciona muito bem, porque os professores podem enviar um determinado vídeo, ou um site, ou páginas do manual, para que os alunos se inteirem primeiro de um determinado conteúdo, e depois, quando estão juntos, em videoconferência, esclarecem dúvidas, fazem perguntas uns aos outros, realizam outras atividades em conjunto. Pronto, acho que isso pode ser também mais uma estratégia para agora.
E então, e o outro termo é, não sei se é na linha deste, provavelmente sim, mas é a sala de aula do futuro.
Então, a sala de aula do futuro. Apareceram agora, há uns tempos para cá, muitos projetos com esta terminologia, mas que deve ser a sala de aula do presente, não é? Portanto, e acho que sim, é a sala de aula do presente, porque o que acontece nestes espaços não é futurologia, é tempo presente. Mas estes espaços têm sempre bastante tecnologia, não é? São sempre muito enriquecidos em termos de tecnologia e têm sempre a questão de serem também ambientes flexíveis, de facilmente se reconfigurarem, de repente quer trabalhar com os alunos organizados em grupos, em pares ou até no modelo tradicional expositivo, termos o professor à frente e os alunos a ouvir, e isso acontece naquele espaço com facilidade. Pronto, acho que essa é a questão maior, é ser flexível, ser simples, ser fácil, acontecer rapidamente e com tablet no imediato, de repente o trabalho torna-se outro, não é?
Outro.
E com tablet, com outras tecnologias, porque normalmente nestes ambientes há diversas tecnologias. Pronto, o que acontecia era que, fora, o que acontece é que fora destes espaços, os professores, os alunos têm de movimentar as mesas e as cadeiras e fazer aquele barulho de arrastar, e isso é sempre mais desagradável. E o que eu acho que acaba por acontecer é que também é um impedimento a que haja mais trabalhos de grupo, a que haja outras reconfigurações da sala, não é? A não ser nas outras salas em que isso já, por natureza, acontecem, que as salas já estão organizadas noutro modelo, que já estão organizadas em grupos ou que já estão organizadas em U. Pronto, mesmo assim, prefiro que estejam em grupos do que estejam sempre na dinâmica do autocarro ou do comboio, ou como entender, não é? Porque se estiverem em grupo, isso também já se promove em termos de abordagens, já se promove que os alunos trabalhem também em grupos e ao mesmo tempo pode também acontecer a dinâmica expositiva, mesmo que os alunos estejam com as cartazes organizadas em grupos. Agora, acho que é presente.
Não é do futuro.
Salas aulas do presente.
Sala de aula do presente, exatamente.
Salas de aula do presente. Isto aparece também no contexto daquele projeto da European School Net, daquela sala que existe em Bruxelas, pronto, que é no âmbito da formação de professores. No Instituto de Educação também há uma sala assim, que é o Future Teacher Education Lab. E pronto, é presente.
Ok, boa. E então, para terminar, a metodologia tem um inglesismo, mas pronto, olha, não, acho que não há tradução para português ainda. Metodologia PBL, ou seja, Problem Based Learning.
Problem. É mais uma metodologia ativa, no sentido de envolvermos sempre os alunos na resolução, neste caso na resolução de problemas, não é? Com o Project Based Learning, poderá ser também na resolução de um problema, mas que levará à construção, poderá ser a construção de uma solução e à apresentação. A partilha, acho que é sempre que estas metodologias depois têm sempre em comum também é chegar a um final de comunicação, em que os alunos partilham algo que fizeram. Pronto, e nesse sentido acho que é uma excelente metodologia para se trabalhar com os alunos, como todas as outras que possamos utilizar e que vamos variando, não é? O problema é que assim, o ensino expositivo, o modelo do ensino expositivo também não é o fim do mundo.
Pois, claro. Tem o seu
Não é o
lugar,
fim do
também tem o
mundo.
teu seu lugar, claro que sim.
Também é importante, nós também precisamos de momentos em que explicamos coisas aos alunos, não é?
Pois.
O problema não é o modelo em si, o problema é a sua exclusividade.
Pois, claro.
O problema é não variarmos. Esse é que é o problema. Portanto, podermos, porque imagina, se nós só utilizarmos Flipped Classroom,
Também
se
não.
só fizermos sala de aula invertida,
Não tem grande sentido, não é? Não, claro que sim.
também enjoa.
Pois sim, é mesmo, é mesmo.
Os miúdos adoram o Kahoot. O Kahoot e outras deste género, o Kahoot, o Socrative, o Quizizz, portanto, assim, ferramentas de questionários e que têm uma dinâmica de jogo, que depois tem música e tem tempo, tem
E tem
pontos, portanto,
a gamificação é.
ou aprendizagem baseada em jogos, portanto, temos aqui uma dinâmica super ativa na sala de aula, os miúdos entram em competição e ficam. É desafiante, não é? Ficam longos, mas se só fizermos isso.
Passado um bocado, é.
Se
Pois.
só fizermos isso, também desmotiva. Se fizermos isso todas as aulas, também. Pronto. E a questão do ensino dispositivo, acho que é a mesma coisa. Se só fizermos aulas dispositivas, também é demais.
Até porque numa ótica, acho eu, numa ótica de preparação das crianças para o futuro, eles no futuro vão ser expostos a várias formas de aprendizagem, não é? Porque aprendizagem nós continuamos, tu estás a aprender, não é? E depois vamos
Todos os dias.
todos os dias e vamos ser expostos a várias formas de aprendizagem ou de ensino. Por isso também não podemos excluir nenhuma delas, não é? Dizer agora que o ensino
Claro.
tradicional não deve ser usado. Agora é um
Não,
bocadinho de
também
tudo.
tens, é
Claro.
como dizes, também tem o seu lugar. É
Também,
também
é.
importante, nós
Claro, sim.
também temos que ter um momento em que, imagina, se tivermos vários projetos a acontecer e os alunos estão a fazer, cada grupo está a fazer o seu projeto, é importante que no final dos vários projetos o professor tenha um momento em que também partilha. Imagina que até estiveram os próprios alunos a apresentar conteúdos. É importante que no final também haja uma súmula,
Claro.
que o professor faça essa apresentação. É uma questão de variedade, eu acho.
Acho que sim. Sílvia, muito obrigado. Estamos a terminar. Nunca gosto de passar os vídeos mais que a meia hora. Acabam sempre por passar, mas pronto.
Sim.
Faço um esforço para que não seja
Sim,
mais.
e continuávamos e depois
Continuamos a.
fazíamos outros episódios, fazíamos lives para o Instagram todas as semanas.
Exato. Isto é sem fim. Isto é sem fim. Começamos e não conseguimos terminar. Mas não te vou roubar mais tempo. Mais uma vez, obrigado.
Eu é que agradeço muito. É de facto uma excelente oportunidade de estarmos aqui a conversar e a partilhar coisas, temas que nos apaixonam. É sempre uma excelente
Exatamente.
oportunidade e agradeço-te por isso também.
E vai partilhando também para ver se a mensagem vai
Sim,
passando ao
claro.
maior número de pessoas. Está bem? Ok.
Exatamente.
Obrigado, Silvia. Tchau. Adeus.
Obrigada, Luís.
E mais uma vez, podíamos ter ficado aqui mais meia hora a falar. Eu tentei manter-me dentro da meia hora, não é fácil. Deu para perceber através dos vários exemplos e focando-nos também aqui um bocadinho no que têm sido estas últimas semanas e provavelmente será mesmo um ponto de viragem para aquilo que irá acontecer no futuro, mas deu para perceber algumas boas práticas e o que é que significa efetivamente introduzir tecnologia em ambiente de ensino. Subscrevam o canal se gostarem, tentem passar ao maior número de pessoas possível que possam ter interesse neste tipo de temática e sigam-nos para a próxima entrevista na próxima semana, que vai ser muito interessante. Vai ser diferente, vai ser com um agente diferente, do ambiente de ensino, mas se quiserem saber mais, não percam o episódio número 7.